São 11h10, daqui a pouco o prefeito Pedro Ivo, parte 2, abrindo seu coração, dizendo o que ele fez, o que vai fazer, o que deixou de fazer e como é que ele vai deixar a prefeitura para o seu sucessor. Eleições 2016, fora esse domingo, como é que é, nós estamos, que dia que é hoje, Jean? 24?
24, Britão.
É domingo que vem, né, Jean? Eleição,
exatamente,
né?
Exatamente, domingo que vem.
O bicho vai pegar algo, quando vai comer a chapa, vai ficar quente. Quero mandar um forte abraço ao pessoal da Uniuf, 42 anos, e o repórter Ricardo Silveira traz uma entrevista com o reitor, o professor Alisson Franz, vai falar sobre a evolução da Uniuf. Parabéns pelo show ontem no Cine Ópera, rapaz, casa cheia, um show Cine Luz e agora é deles, da Uniuf. Só estou esperando a autorização do Patrimônio Histórico do Paraná para eles mexerem no Cine Teatro Luz. Se imagina o que eles fizeram ontem no Cine Ópera, imagina quando o Cine Luz for no Uniuf. Show de talentos ontem, cara, disse que foi maravilhoso. Ricardinho Silveira, traga essa matéria para mim, meu irmão.
Para a Rádio Difusora União, falamos nesse momento aqui da Uniuf de Unanda Vitória, uma semana bastante especial para a instituição, comemoração dos 42 anos. O pessoal vem acompanhando nos últimos meses as diversas ações, né, voltadas para a celebração desse aniversário, eventos esportivos, culturais, parcerias, novas parcerias que foram firmadas. E nessa semana, né, professor Agson, reitor da Uniuf, que nos atende nesse momento, poder trazer essas informações, uma notícia muito importante que eu acredito que vem para coroar nesse momento especial que vive a Uniuf, com a divulgação de um ranking que comprovou a qualidade do ensino oferecido para os acadêmicos de toda a região. Professor, bom dia, obrigado por atender essa reportagem.
Bom dia, Ricardo, bom dia a todos que nos ouvem. Sem dúvida, é uma satisfação receber essa notícia mais uma vez no aniversário da Uniuf. Em 2015 já tivemos essa grata satisfação em que no próprio setlist, no evento que comemoramos realmente o aniversário da Uniuf, nosso evento de aniversário, né, um festival que congrega todos os acadêmicos e a sociedade de maneira geral para comemorar realmente, nós pudemos divulgar em 2015 esse resultado do RUF, né, que é o ranking universitário do Folha. Agora 2016 repete, na segunda-feira eles divulgaram, justo no dia em que comemoramos o 42º ano de fundação, abrimos já também automaticamente essa semana nossos preparativos para o 43º, então vamos trabalhar o ano todo em cima disso também já para o próximo ano aí. E recebemos essa notícia do ranking, em que repetimos o bom desempenho já do ano passado, né, e nos deixou muito satisfeitos, nos deixou muito felizes, porque isso comprova realmente que a Uniuf passa por uma certa adaptação, uma certa melhoria, não só na estrutura física, né? Você tem também um batuar muito com os nossos docentes, nossos servidores, de uma maneira geral, sobre a qualidade de ensino. Isso é comprovado por rankings como esse. Isso nos deixa plenamente satisfeitos em relação ao trabalho que estamos realizando aqui à frente da Uniuf. Toda melhoria na infraestrutura, toda melhoria na qualidade, justifica e comprova a necessidade de investir cada vez mais nos docentes, nos nossos professores. Por isso temos aumentado essa questão dos programas de fomento em relação a mestrado, doutorado. Aí tivemos o professor Ednei, que defendeu o mestrado esse ano, o professor Lúcio defendeu o doutorado esse ano, e outros professores, a Gisele Dias, de odontologia, todos vão concluindo as suas dissertações, suas teses, vão defendendo, agrega a titulação. Os convênios internacionais que firmamos, com certeza, vão nos auxiliar para pontuar bem nesse ranking, demonstrando essa qualidade, essa atualização da Uniuf, essa incrementação, que o pessoal, ontem à noite vieram falar comigo isso, pô, a Uniuf está incrementando cada vez mais as coisas. Eu achei muito, muito bonito a colocação do acadêmico, a vontade que ele tinha, a alegria dele de estar aqui. E nós partimos disso, desse princípio, do viver bem e estudar melhor. Ou seja, nós queremos que as pessoas vivam com maior qualidade, seja em Unanda Vitória, nas suas cidades aqui, mas que despertem para essa qualidade e estudem cada vez melhor. Nós queremos fazer da Uniuf cada vez uma instituição melhor. E para isso temos trabalhado. E o RUF nos comprova estarmos no caminho correto. Isso nos deixou muito satisfeitos, muito felizes. E esperamos aí com todo esse investimento que estamos fazendo junto à instituição, que para 2017 esse resultado seja ainda mais satisfeito. satisfatório, mais gratificante aí, para que possamos cada vez ir melhorando e nos colocando mais acima nesse ranking.
Claro que desde que vocês assumiram, não é, a reitoria aqui da instituição, o pensamento, claro, de deixar ela mais moderna, buscar novidades, né, para poder atrair um número maior de acadêmicos de toda a região. Até em contato com várias pessoas, com pessoas de vários setores, muitos até ficaram surpresos de maneira positiva esta evolução que a instituição teve, né, que atraindo pessoas de várias cidades do estado do Paraná e também de Santa Catarina. Claro que o pensamento de vocês era de alavancar a instituição, mas acredito que foi uma surpresa positiva também. Este boom, né, que teve o NIUV participando em diversos setores aqui do município.
É, a recolocação dela no cenário, a verdade é essa, né? Trazer de novo esse nome, fortalecendo essa marca, o NIUV realmente, e demonstrando a todos, podendo apresentar a qualidade que nós temos aqui na instituição. Essa abertura cada vez maior junto à sociedade, se inserindo realmente e tentando atuar cada vez mais forte nos problemas que atingem a sociedade, fazendo com que a comunidade participe da universidade. Isso traz qualidade, isso é o viver bem que nós chamamos. E essa atualização, todo esse investimento feito na instituição nos comprova isso, que vale a pena sim, que vale a pena por esse resultado, por todo mundo estar falando bem, a UNILV volta ao cenário com muita força, né, e cada vez mostrando a sua qualidade. São 42 anos de história e nós precisamos mostrar isso para a sociedade, mostrar o nosso potencial, mostrar a nossa qualidade e atender essa sociedade. E isso nós estamos fazendo, toda uma releitura realmente, atualizando ela para os novos conceitos, buscando parcerias e cada vez mais propiciando esse viver bem e estudar melhor para toda uma sociedade, não só a União da Vitória, mas como toda a região. E isso nos deixou muito felizes, realmente não esperávamos colher já resultados dessa forma, mas acreditamos que com realidade, com trabalho sério, bem orientado, em equipe, as coisas dão certo. E isso, toda essa transformação, toda essa atualização que vemos na instituição hoje vem dos próprios acadêmicos. Você, por exemplo, que passou por aqui, que contribui, sugere, fala das dificuldades que teve, como gostaria de ver a UNILV. E é isso que nós colocamos como meta, como nós queremos a UNILV para daqui a alguns anos. E estamos passo a passo, a cada mês, trabalhando para que cheguemos àquele objetivo de colocar realmente a UNILV como uma instituição muito forte no estado do Paraná, aí, com respaldo aí para Santa Catarina, nosso estado vizinho. E isso vem dos acadêmicos. A universidade ela se transforma de acordo com seus acadêmicos. E cada vez nós temos acadêmicos que buscam mais, que nos cobram mais, e ao mesmo tempo nos dão essa resposta do que estamos fazendo para que nós tenhamos essa noção do caminho correto, e realmente estamos. E prova disso é que a sociedade tem adotado de novo a UNILV e cada vez tem participado mais dos eventos. Esperamos com isso agradar a todos.
E dentro dessas parcerias, né, se destaca a parceria com universidades da Polônia, né, vários intercâmbios, enfim, curso, né, também de polonês, né, sendo oferecido aqui na instituição, e essa semana a informação também de um aluno que vai ter oportunidade de ter uma bolsa também, mais ou menos, para aí, professor?
Esse convênio internacional nos veio até por uma amizade muito próxima com a Igreja Católica, especialmente o Padre Abel, que intermediou essa primeira conversa com o reitor da Universidade Tecnológica de Kielce, e a partir disso abriram-se as portas. E esse trabalho de abrir as portas às vezes é difícil, é demorado, etc., mas nós resolvemos partir para esse desafio. Essa parceria com o CS Polidor, já temos mais uma outra universidade na Polônia também, estamos conversando com outras universidades fora do país também para estabelecer esses acordos de pesquisa, de intercâmbio, essa mobilidade profissional e acadêmica. E isso despertou na região também, né? A Ludmilla, quando passou a lecionar a língua polonesa aqui, com todo o apoio, um apoio integral da UNILV em relação a isso, nessa parceria com a Prefeitura Municipal, ela acabou despertando cada vez mais. Eles vieram por meio da Associação Cultural Karol Wojtyla, eles vieram trazer uma proposta, mas que já tinham tentado em outros lugares e não tinha dado certo. E nós topamos esse desafio, encaramos e demos toda a estrutura necessária e começamos uma divulgação muito forte. Isso acabou colhendo frutos, como é o caso desse estudante que vai para lá se preparar, fazer o curso de medicina. Ou seja, eu estava na Câmara de Vereadores, questionado pelos próprios vereadores, o porquê oportunizar cada vez mais esse tipo de acesso, abrir essas portas. Às vezes, o estudante que não tinha um objetivo, sequer idealizava uma viagem para o exterior, acaba fazendo o seu curso superior lá fora. Então, é também um compromisso nosso de oportunizar cada vez mais benefícios a toda a sociedade. Como aí, uma oportunidade única desse menino para ir para a Polônia estudar. Né? Esperamos que mais vão. Agora, nesse segundo semestre, nós já vamos receber uma professora da Universidade Tecnológica de Kielce, que vem para cá, vem lecionar, vem ofertar cursos aqui. Vai um professor nosso para lá ainda esse semestre, fazer cursos na Polônia, e aí começa essa mobilidade cada vez mais forte acadêmica. Passou um, fica fácil, os outros vão atrás, o caminho já está aberto, e é isso que nós precisamos fortalecer. E ao mesmo tempo o aspecto cultural, né? Com a parceria com a Universidade de Silésia, nós já podemos trazer o pianista, que deu um brilho cultural na nossa cidade, com aquela apresentação, já está agendado, ano que vem ele estará aqui de novo, estará aqui, fará mais uma apresentação, ou seja, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha nesse processo aí quando se consolida essas parcerias, quando se dão as mãos realmente e trabalham em conjunto.
E quem sabe essa apresentação no CineLuz, que agora também sendo administrado pelo UNIUF.
Exatamente. O CineLuz é uma questão até muito séria, muito delicada, que exige muita responsabilidade. Né? Ele é um imóvel tombado pelo patrimônio histórico e cultural do nosso estado, e nós precisamos ter essa responsabilidade, saber o que realmente pode ser feito e como deve ser feito. Mesmo na substituição de materiais, estamos com aquela questão do telhado, aguardando, esperamos mais uma visita técnica do pessoal do patrimônio histórico para nos dizer exatamente até que ponto nós podemos modificar ou que ponto devemos recuperar. Né? Já temos um pré-projeto para apresentar para eles, já fizemos uma visita em Curitiba também, que nos rendeu um bom direcionamento. Essa responsabilidade de fazer o que é correto, dentro da legalidade, trazer esse aspecto de maneira clara, toda uma prestação de contas muito clara do que vai ser investido, mas que vale muito a pena. É um espaço fantástico, o CineLuz, e ele precisa reabrir para a sociedade. Com certeza, ano que vem, essa apresentação do Gregorius vai ser no CineLuz. Os próprios acadêmicos já perguntam, já se organizam nas comissões de formatura. São várias opções culturais que nos curam para poder, já a partir do próximo ano, iniciar trabalhos junto ao CineLuz. E acreditamos que isso vai dar certo, sim, que nós vamos reabri-lo cada vez mais forte, apresentando novamente um lugar para que se tenha espetáculos culturais, para que se possa discutir ideias, palestras, seminários, apresentações das mais amplas possíveis, mas brindar realmente ao público com a diversidade que nós temos aqui na nossa região.
O que esperar para os próximos 42 anos, professor?
É esse o nosso objetivo, cada vez mais transformações, atualizações, uma universidade muito forte, muito inserida junto à sociedade, isso podem ter certeza. Nós estamos trabalhando cada vez mais nessa incorporação junto à sociedade, atendendo os anseios, prestando serviço, sem se descuidar do princípio básico, que é a educação, ou seja, uma formação de qualidade, trazendo os cursos, fortalecendo os cursos existentes, trazendo novas opções ao longo do tempo, mas realmente uma universidade muito forte, muito consolidada, com uma cara atualizada, sempre nesse aspecto mutável, ou seja, de acordo com as necessidades da sociedade, dos próprios acadêmicos, ela vai se transformar para atender esses anseios, né, evoluindo, se atualizando, sem esquecer de toda uma tradição, de toda uma história. Aquele que nega a sua história, nega o seu passado, não construirá nada para o futuro. Então nós temos essa consciência do que fizeram a esses 42 anos junto à União da Vitória. E esperamos cada vez mais beneficiar para que tenhamos uma sociedade ainda melhor. Esse é o nosso objetivo. Por meio da educação, por meio da formação acadêmica, por meio dos projetos de extensão, pesquisa, desenvolvemos cada vez mais a nossa sociedade, transformando num ambiente um melhor ambiente para que se possa realmente viver muito bem. Esse é o nosso princípio.
Obrigado, professor, pela atenção. Até a próxima oportunidade.
Obrigado, Ricardo. Um abraço a todos. Esperamos sexta-feira na nossa festa de aniversário da UNIUF. Realmente uma oportunidade muito boa para ouvir uma boa música e contem sempre com a Uniuve. A Uniuve está com os portões abertos para atender toda a sociedade na prestação de serviços, na formação dos profissionais com muita qualidade. Muito obrigado à sociedade que tem dado a sua contrapartida, que tem atuado junto à Uniuve e que tem transformado a Uniuve numa universidade muito forte, muito sólida, para o futuro próximo e ajudar cada vez mais a sociedade. Muito obrigado a todos.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483, 3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Acordar todo dia e ter você do meu lado, me encantando sempre com as mais lindas canções.
Ter você mais perto é tudo que eu preciso. O meu amigo rádio, que bom ter você comigo.
Sinto no ar cheiro da nova estação.
AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Vamos embora então, Jessiquinha. Daqui a pouco o prefeito Pedro Ivo Wilke, o Pátio 2, vai falar por que que não foi candidato, vai falar como é que termina a administração, vai falar como é que vai entregar essa prefeitura pro sucessor. Eleição 2016, domingo que vem, nós vamos estar a posto desde as 7 horas da manhã até o fim das apurações. Daqui a pouco o prefeito Pedro Ivo, gente. Daqui a pouco vai até uma hora com o prefeito Pedro Ivo. Paramos só para respirar, para os políticos falar um pouquinho e depois voltamos, né? Vou trazer agora, gente, mais uma matéria que eu tenho, que de uma competição importante que leva o Campeonato Intercanches de Bocha. Equipes de União de Vitória, Porto União, Irineópolis, Paula Freitas, General Carneiro. E o Ricardinho Silveira fez um trabalho bacana, uma entrevista com o Oswaldo Tzik, meu amigo, do tempo do Ferroviário. Ele é do Ferroviário Esporte Clube, que está organizando essa competição. Vamos ouvir esse papo que traz, como diz o Nicolau Oresco, o esporte da bola rolada. Vamos escutar a bocha agora.
Competição que vai reunir um número importante, né, de equipes, não só de União da Vitória, Porto União, como também municípios da região. E conosco aqui nos estúdios, o Oswaldo Zig, que é o coordenador da competição, que vai trazer todos os detalhes a respeito do campeonato. Oswaldo, boa tarde, obrigado por participar aqui do Giro. Lembro que em outra oportunidade, a gente conversando, você destacou que a bocha este ano não como vocês gostariam, né? Poucas competições, dito que a realização desse intercanchas é para poder movimentar esse esporte tão tradicional, né, Oswaldo? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo, Beto, boa tarde, Dudu, amigos do Giro do Esporte. É a primeira vez esse ano que eu compareço, porque realmente a bocha estava meio parada e, com exceção do 25, que realizou um campeonato de trio lá, o Wilson. Mas o ferroviário estava em reforma, né? A gente teve uma reforma meio grande lá e a gente não pôde usar as canchas nesse período. Mas agora já está tudo em ordem. E voltamos com a intenção de restabelecer o nome que diz tudo, Sabocha de União da Vitória. E vendo isso, eu fiz esse campeonato intercancha mais uma vez e convidei equipes dos municípios vizinhos aí que prontamente atenderam, as quais eu quero agradecer. Irineópolis, General Carneiro e Paula Freitas, que vão abrilhantar o nosso campeonato, que é realizado pelo Ferroviário Esporte Clube com uma parceria com a Prefeitura de União da Vitória. Um agradecimento especial à Prefeitura que nos vai ceder os troféus para a premiação, e também ao Dr. Valdir Gellin, que mesmo meio aborrecido com o time dele, mas está aí apoiando o esporte, e ao qual eu agradeço de coração. Hoje tem abertura do campeonato, lá nas canchas do Baú, joga Baú e Paula Freitas, e na cancha do Miro, em São Cristóvão, nós temos o jogo do Miro com o Premier. Esse Premier é uma equipe que é a primeira vez que participa, mas os atletas são todos conhecidos. É a equipe da Premier Telecomunicações. Eu espero que todos os atletas estejam realmente preparados para que essa competição seja de sucesso. E mais uma vez, o Ferroviário, porque na verdade, Ricardo, ela vai dar um trabalho bastante grande, porque você não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas na medida do possível, eu quero estar presente nas canchas, onde estão acontecendo as competições, para que possa derimir dúvidas que porventura aparecerem. A todos eu quero agradecer pela participação e desejo sucesso a todas as equipes e que realmente se voltem ao esporte da bola, que é um esporte muito querido em nossas cidades, ao qual já foi campeão várias e várias vezes. Eu tenho falei agora há pouco com o Carlos ali, que se nós, União da Vitória e Porto União, quisesse ter uma equipe realmente de bocha, que os atletas daqui participassem, realmente a gente teria uma equipe praticamente invencível no estado do Paraná, que atletas para isso nós temos. Todos jogam por outras equipes, por outras agremiações, porque tem incentivo para isso. Já visto, ó, na bocha nós vamos agora ter a Diva, que joga lá por Itajaí, se não me engano, mas foram campeão brasileiro lá em Chapecó. No dia 28 ela embarca para Marrocos, para disputar uma competição internacional de bocha lá. Então, para ela, que muito representa essa bocha menina em nosso país, e toda a sua equipe, eu desejo um sucesso. Ela estava me falando que a pretensão deles é chegar em sétimo. A equipe são 21 países que vão disputar, me parece. Se elas conseguirem chegar até o sétimo colocado, elas vão disputar o Mundial na Polônia daí. Então, tem que desejar boa viagem para elas e que tenham sucesso nessa empreitada.
Então, hoje o início, né, Oswaldo, da competição, são quantas equipes participando e como é que vocês definiram a questão de fórmula de disputa?
Ao todo são 10 equipes distribuídas em 3 chaves. Uhum. 3 chaves que jogarão entre si na chave, classificando 2 equipes de cada chave, que vão formar mais 2 grupos de 3 na segunda fase. A chave B, que ficou com 4 equipes, que é a chave do Ferroviário, General Carneiro, o Cancha do Miro e a Premier. A chave C ficou com Paula Freitas, o Burilo e o Baú. E a chave A ficou Irineópolis, Maceió, 25 de julho.
Então esses os grupos aí do campeonato. E a questão da decisão, Oswaldo, vai ser aquele critério que normalmente adota nas competições de reunir 4, 5 equipes para ter um sábado ali inteiro de competições? Como é que foi essa questão?
Como esse campeonato é intercancha, eu defini uma coisa. Eu também não posso aqui prejudicar equipes, porque é intercancha, então vai aglomerar canchas de carpê, forração, uhum, e canchas de areia. Então eu tenho que esperar a classificação, mas a final do campeonato vai ser no Ferroviário Clube. Provavelmente vai ser cruzamento, uhum, para não prejudicar as equipes, que daí a primeira, se classificaria, a primeira ele joga em casa. E daí a final vai ser no Ferroviário, de qualquer maneira, isso já foi decidido no Congresso Técnico, que a final será lá no Ferroviário, entre as quatro equipes finalistas.
Beto, composição aí de Bocha, começando hoje. Ferroviário também acontecendo amanhã, outros dois jogos, rodada dupla, modalidade importante, né, que vale a pena sempre ter um incentivo.
Aí nós vemos, hein, né, Oswaldo, boa tarde, Oswaldo, prazer tê-lo aqui na nossa programação, Oswaldo. Como é importante, são 10 equipes aí, conforme você frisou, né? Você vê, Oswaldo, hoje, você que trabalha tanto tempo no Ferroviário e outros campeonatos também, você vê uma expectativa de renovação também de atletas da Bocha?
Olha, Beto, nós temos atletas aí, o Diego, não é muita gente, mas temos revelação. Nós temos, porque você, é uma coisa que você tem que gostar, né? Você tem que, a Bocha, você tem que gostar. Nós temos o filho do nosso amigo Carlito Amaral, Caroço, conhecido Caroço, que também é um menino que está se interessando muito, está treinando direto, é um menino que com certeza vai dar bons frutos no futuro. Tem mais um menino lá do São Gabriel, que também vem treinando bastante. A gente está tentando sempre, eu até queria fazer o campeonato obrigando eles a pôr um garoto jogar, mas é complicado, justamente pelo motivo que eu falei há pouco, que você precisa gostar. Então a criança tem que começar a participar. Surgiu a ideia de fazer uma escolinha lá no Ferroviário, mas infelizmente agora não aconteceu, que essa ideia era da Secretaria Municipal de Esporte. As canchas estão lá, eu já falei para eles que a hora que eles quiserem fazer, sem problema nenhum, que realmente tudo começa por aí. Eu sei que Capinzal, por exemplo, tem escolinha de bocha lá com 150 atletas. E é uma potência na bocha de Santa Catarina, Capinzal. São atletas. A bocha que veio para a Diva poder treinar para ir lá para Marrocos é lá de Capinzal. O pessoal lá tem a bocha. É uma bocha diferente, uma bocha de aço carbono. Mandaram de lá para ela poder treinar. Porque ela treina sozinha, porque a equipe que vai, não, ela é daqui, mas tem um pessoal de a Ingrid, que é lá de San Lugero, se não me engano. Tem atletas de Chapecó, de Itajaí. Cada uma tem que ter a bocha para poder treinar. Né? Então, você veja, eu acho que vai de começar. Porque se os meninos começarem a treinar, um fala para o outro, um fala para o outro, sempre vai aparecer gente que gosta da bocha. Eu acho que tem que haver um início da coisa e com um professor de educação física, tá? Um professor, as instruções a gente pode dar, não tem problema nenhum, mas o acompanhamento de um professor que entenda de bocha, na sequência, tenho certeza que vai, que tem bastante revelação, que o esporte não é tão difícil de ser jogado.
Resumindo, Oswaldo, precisa um pouco de apoio, ou bastante apoio, para que isso aconteça. E locais também para fazer os treinamentos, né, Oswaldo?
Sim. Aqui hoje é local para treinamento, tem o Ferroviário. O 25 de julho colabora, sempre colabora quando há campeonatos, mas é o Clube 25 de julho. O Baú Clube de Campo é do associado. Quando tem campeonatos, eles colaboram. Mas para efeito de escolinha hoje, seria no Ferroviário, e as canchas estão lá, dava para fazer tranquilamente, sem problema nenhum. Como está sendo usado o clube para zumba lá, pode ser usado as canchas de bocha para treinamento de bocha. À tarde, isso pode ser à tarde, ou de manhã e à tarde. O projeto paralímpico usou muito tempo lá para fazer o treinamento de bocha. Hoje estão lá na Formada, estão mais bem instalados, mas a hora que eles quiserem voltar, agora já tem banheiro para eles, que eles treinavam lá porque não tinham onde treinar, mas não tinha condição deles treinar lá, porque não tinha um banheiro para cadeirante. Hoje tem tudo lá. Hoje, se eles quiserem voltar lá, serão bem recebidos.
Essa questão, né, do apoio é muito relativo, né? Claro que necessita um incentivo maior por parte do poder público, quem sabe, dos empresários, mas também tem que ter um interesse por parte dos atletas. O Oswaldo falou muito bem, né? Que essa falta de renovação, muitas vezes, é pela falta do interesse do jovem pela modalidade da bocha. Daí, sem a renovação, dificilmente o apoio vai existir, né, Oswaldo? Porque o empresário vai querer apoiar, mas se não tem atleta poder participar, fica um pouquinho complicado, né? É bem relativo, então.
Não, com certeza. Você veja, nós temos, quando eu lancei, junto com a Natália, com o Ademir, o pessoal aí, a ideia de fazer a escola, nós já temos lá a escolinha de futebol. Que o Adinho cuida lá, o pessoal cuida lá. Então, vai ser bem simples do pessoal ter interesse em vir, pelo menos assistir, começar a ver, né, de repente começar a querer jogar. É por aí que começa. Você tem que ter a gente tem que dar uma condição para que o menino comece a gostar do esporte. Então, se houver a condição, se estiver aberto, abre-se inscrições. Ó, vai ter treinamento de bocha no ferroviário. Abre inscrições aí, vamos ver se participa. Nem que seja 5, 6. Vai começando. Lá em Capinzal foi assim. Falta cancha lá para treinar, eles têm que se virar em todo jeito para o pessoal poder treinar lá. Eu me lembro que na época que apareceram esses guris de Santa Catarina lá, foi o juvenil, o brasileiro juvenil foi em Vituruna, eu trabalhei lá na arbitragem, foram campeões, individual, dupla, trio, ganharam tudo, equipe inteira. Por quê? Porque tem treinamento, tem gente, sabe, e o pessoal gosta. Eu tenho certeza que se a escolinha acontecer, vai ter renovação com certeza.
É um esporte, no caso, novo, né, para essa garotada, não é? E os resultados, conforme eles vão acontecendo, o atleta aí observa, pô, vai ter o meu colega ali, participou do teu campeonato, ganhou uma medalha. Também serve de incentivo, né? Sim. Os bons resultados acabam servindo de incentivo para essa nova geração praticar também a bocha. Porque exemplo não falta. Tem o Diego, que recentemente foi campeão brasileiro.
Sim.
Tem um atleta lá de Malé, o outro rapaz que me fugiu o nome,
Gustavo.
De Malé. Ambos foram campeões brasileiros. Que é incentivo maior que essa garotada possa praticar a bocha. Mas precisa também de condições, né? De espaços, competições. E essa ideia da escolinha, ela está mais do que na hora. Demorou para acontecer, né, Oswaldo?
Mas vai acontecer. Eu tenho fé ainda que vai acontecer, com certeza.
Com relação ao campeonato, Oswaldo, os jogos eles vão acontecer, tem um período, tem um dia fixo de semana, ou eles vão alternando conforme as necessidades das canchas?
Os jogos serão sempre nas quintas e sextas-feiras.
Uhum.
Eu deixei de sábado até quarta-feira, porque às vezes, por um problema ou outro, a equipe não pode jogar na quinta ou não pode jogar na sexta. Então ela tem de sábado até na quarta-feira, para entrar em comum acordo e fazer o jogo, mas nunca pode adiar. Sempre o jogo pode antecipar, adiar não, jamais. Até na sexta-feira, sempre a rodada tem que ter, os quatro jogos tem que acontecer. Eu estou fazendo menos jogos, estou fazendo rodada que nem hoje, no Baú e no Castumir, e amanhã vou fazer rodada dupla no Ferroviário, justamente para tentar o pessoal que não joga vir assistir. Para criar mais, né, uma torcida, para não ficar tão monótono no jogo. Então, hoje vai jogar lá Ferroviário e General Carneiro, o Masfera e Iriniópolis. E daí sobrou quem? Sobrou Baú, Premier, Cancha do Miro, 25 de julho. Todas essas equipes aí que tem atletas que gostam da bocha poderão ir lá assistir. E assim na sequência também, sempre vai ter rodada quando é cancha, uma cancha só, e tem um time mandante só. Vai ter um jogo só, nunca mais de dois jogos por quinta ou por sexta-feira.
Esse detalhe é importante, está possibilitando o atleta observar o seu adversário no futuro, né?
Com certeza.
Dentro de fazer possível uma eventual decisão, né?
Oswaldo, é muito importante também falar sobre a questão de regras da bocha. Houve alteração, a regra não continua. Como é que está essa situação aí? Porque no futebol também muda-se a regra em todos os cantos, né? É evidente que na bocha, eu não sei a situação que está, mas sempre é bom você explicar, Oswaldo.
Não, a bocha teve uma alteração agora há pouco tempo, que é o Rafa. Antes o Rafa, o pique do Rafa era na linha de 7 metros da cancha.
O que é o Rafa?
O Rafa é um arremesso da bocha, você canta um objetivo, eu vou rafar a bocha que está próxima ao balinho. Então você vai fazer o Rafa, é uma jogada forte, você tem um espaço para ir até um certo risco, e o primeiro pique, até além dos 7, para atingir o objetivo lá no fundo da cancha. Se você errar, a bocha é queimada. Então o Rafa é uma jogada dela. Agora eles mudaram. Agora foi de janeiro para cá. O primeiro pique da bocha é além dos 9 metros. Os 4 fica, daí você lança a bocha no primeiro pique que ela tem que dar, além de 9 metros. E atingir o objetivo que você cantou lá no fundo, aonde tiver. Então a única alteração que teve na regra, agora de pouco tempo, foi essa. Mas, no mais, é tiro, é ponto, Rafa e tiro. A bocha se resume nisso, Beto. É ponto, Rafa e tiro. Entende? Então não tem muito segredo, não. O que você precisa na bocha para você ser um bom jogador é ter força e direção. Né? Se você tiver a força certa e direção, você dificilmente não vai aprender a jogar.
Esse lá foi o antigo Russão que chamavam?
É, antigamente chamavam de Russão, mas não tinha uma regra. Você falia tudo, aonde batia. Eu me lembro que a bocha batia no fundo e fazia jogo. Eu nunca acreditei isso. Falei, pô, você vai jogar uma bocha, não faz jogo na ida. O que é fazer jogo na ida? É atingir alguma coisa, alguma bocha, para fazer jogo. E ela não faz. Antigamente era reto no fundo e a bocha jogava. Entende? Graças a Deus isso mudou. Hoje a bocha, se ela não fizer jogo na ida, ela é queimada, não existe. A bocha tem que fazer jogo. Você tem que cantar um objetivo. Você tem que, ou quando você joga a ponta, você quer chegar perto do balinho. Quando você atira, você quer atirar a bocha que você. Mas você tem que cantar, lógico. Ela tem um raio para você acertar. Qual é hoje, está sentindo trânsito da bocha. Se ela picar e pegar, o tiro é válido. Nunca podendo atingir o risco que tem. E o Rafa, aquilo que eu já expliquei, tudo tem uma regra para você aprender. E tudo isso parte desde o lançamento. Se você não souber lançar, ensinar atleta mais antigo é difícil. Eu estou vendo muita gente reter o corpo, papai. Mas quando você vai reter o corpo, você já jogou para o lado da bola. É muito difícil acertar, então você tem que jogar na corrida. Mas tem que aprender a dar os passos certos para você não queimar o Rafa. Porque se você pisar na frente do risco de 4 metros, o Rafa está queimado antes de soltar a bocha. Então você tem que atingir a linha de 4 metros e soltar a bocha antes do pé. Se o pé bater na frente do risco de 4 metros e daí você solta, queimado, tá na bocha.
Oswaldo, a questão do balinho também. Antigamente jogava-se muito balinho no fundo, né? Hoje existe uma regra específica para posicionamento do balinho?
Ele jogado pelo atleta, ele tem que passar do meio da cancha. Ele passou do meio da cancha, é válido. E o balinho também, se ele for lá no fundo, ou se ele voltar para o meio da cancha, do meio para trás, está anulado a jogada. Ele não pode voltar do meio para trás, ele tem que sempre estar do meio para frente. Desde que ele der uma jogada lá, bate, rebate, o balinho volta, anula a jogada e começa tudo de novo.
Além da eficiência, né, do arremesso do jogador, a questão do posicionamento dele, né? Pisou na linha, como você bem frisou, né, Oswaldo? Pode acabar comprometendo ali toda a jogada, né?
Sim. Por isso que a arbitragem é muito importante. Inclusive, eu quero ir nas canchas orientar bastante a arbitragem, porque agora, com essa alteração da linha dos 4 metros para o primeiro pique no 9, está havendo muita gente queimando, sabe? Porque está acostumado a jogar ali pertinho. Ele aumentou 3 metros, de 7 para 9 metros. Você tem que aumentar. Então a arbitragem vai ter que prestar bastante atenção. A arbitragem é das equipes. Sempre a equipe visitante faz a arbitragem, sabe? Então eles têm que ter bastante cuidado e levar a sério. Levar a sério para que o campeonato realmente atinja seus objetivos.
Oswaldo, obrigado por participar aqui do Giro do Esporte. Sucesso na competição e mantendo contato para poder repassar os resultados e a programação sempre do dia seguinte e, dentro do possível, também acompanhar as rodadas do campeonato.
Com certeza. Eu até vou, já aproveitando aqui, pedir para as equipes que sempre, um dia após eles, eu vou passar meu e-mail para todo mundo e que passe os resultados para que daí eu possa passar aqui para o Giro do Esporte, para que realmente seja divulgado, e muito obrigado pelo espaço.
Histórias do Rádio apresenta Dicas de Locutor.
Eu vejo a relação
de trânsito, talento na avenida. O locutor me dá uma dica pra eu seguir pelo desvio. Esse atalho facilita a minha vida. Sigo ouvindo a entrevista interessante, uma conversa elegante, companhia boa. Puxa vida essa garoa. Seu locutor me diz que horas são. Eu não posso me atrasar, vou perder a reunião. Vem a repórter que tem uma voz macia, delicada e diz: bom dia, cidadão. Traz a notícia sobre meteorologia. Essa manhã vai ser fria, mas à tarde o tempo esquenta e fica bom. Valeu a dica do atalho, deu certinho meu horário. Tô chegando no trabalho, ligado no rádio. Agenda cultural, traz um evento legal. Esse é o meu astral, ligado no rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Acordar todo dia e ter você do meu lado, me encantando sempre com as mais lindas canções.
Ter você mais perto. Bom ter você aqui. comigo. Sinto no ar.
Beleza então, Jaque. Nesse bloco, o que eu prometi. Pedro Livo, parte 2. O prefeito Pedro Livo esteve aqui no sábado passado, não terminamos nossa conversa, acompanhado aqui do seu fiel escudeiro Sinense Slack. Nós vamos diante até uma hora, depois vamos ouvir a classe política falar e voltamos com o Pedro Livo até às 13 horas. Tem gente prometendo que vai reduzir IPTU, tem gente que vai reduzir IPTU, mas eu confesso para você de que o último levantamento feito aqui, que eu me lembro, do jeito que você fez, foi há 30 anos atrás, levantamento dos imóveis que tínhamos em nossas cidades. Quando eu fui passar no São Bernardo, o IPTU cobrado no São Bernardo, se investiu 3 vezes a mais IPTU no São Bernardo que se cobrou. Quando eu vou para a Zona Sul da cidade, Rio da Areia, Rocio, São Basílio Magno, eu acho que só numa valeta que você pôs tubo lá, você gastou 4, 5 milhões, que está enterrado, que não apareceu. Então foi 3, 4 vezes IPTU nesses dois lugares apenas, prefeito Pedro Rico. Eu não tenho procuração para te defender, mas também tem que ser uma questão de justiça. O dinheiro que você cobrou, você empregou 2 vezes mais. Estou errado ou não?
Olha, Brice, não é bem esse cálculo, mas ajudou, na verdade, para que nós pudéssemos dar contrapartida nas obras novas que foram acontecendo e também para que a prefeitura pudesse investir em algumas coisas novas, como aconteceu em algumas reformas de praça, concurso público, algumas na área da saúde, um investimento a mais que nós fizemos, né, com medicamentos. Nós passamos a investir mais em medicamentos do que se investia antes. Mas no geral, o IPTU, na verdade, na minha gestão eu adotei a seguinte estratégia: separar o IPTU e não mexer nele para pagar o 13º. Ele dá para pagar só o 13º, não dá mais que isso. E não cobre bem o 13º, falta um pouco, precisa completar. Então foi isso que eu fiz, separei para o 13º. Então as pessoas às vezes falam que, eu sei que para quem paga é pesado, é difícil, porque principalmente nesse momento que a crise se agravou, estamos vivendo um momento diferente do que 2013, quando foi feito o levantamento para chegar ao valor venal dos imóveis. Eu comecei esse trabalho em 2013, no primeiro ano de gestão, foi contratada uma empresa que dividiu a cidade em 380 pedacinhos, se não me engano, e cada pedacinho saiu um valor do terreno. Porque funciona assim, por exemplo, na área central, um terreno vale muito mais do que no São Sebastião. Então, à medida que se descia do centro, o terreno vale menos. Ou então, algumas áreas que são muito quebradas, algumas glebas, que algumas canhadas, como no caso do Musulão ou no São Luís, alguns lugares que também perdem o valor. Ou então, na região ali do São Brás, para o lado de baixo da caixa de água, enfim, são áreas que quase não vai ser possível ser habitadas nunca. Então, essas regiões o valor é menor. Mas, enfim, em torno de 380 partes foi dividida a cidade e chegou um valor por metro quadrado de terreno, conforme essa divisão. Naquela época, Brice, que nós fizemos em 2013, se você perguntasse quanto valia uma casa, vamos supor, na área, um apartamento na área central, então teria um valor X. Hoje, com a queda da economia e com a desvalorização de tudo, né, terrenos que desvalorizaram tanto da área urbana como na área rural, imóveis, carro, tudo desvalorizou, porque quando a economia está bem e as pessoas estão gastando, estão comprando, então tendem a normalizar e o valor dos objetos, dos imóveis fica um pouco mais alto, o que se refere na área de investimento. Mas hoje mudou, realmente tem embasamento legal e o próximo prefeito pode fazer abaixar o IPTU. Eu não tive tempo de fazer isso porque trabalhei 2 anos numa economia boa que estava valendo ainda, o valor realmente dos imóveis estava melhor, 2013, 2014. 2014 nós tivemos a eleição presidencial, aquilo foi uma discussão de um embate, mas que aparentemente se vendia que estava tudo bem, né, que a economia estava bem, que tudo estava bem. 2015, se eu tivesse que fazer alguma coisa para reduzir o IPTU, e eu soubesse que 2015 ia ficar assim, 2016 pior ainda, ia cair a economia, se nós tivéssemos essa leitura, eu teria que fazer ali no primeiro semestre de 2015. Mas como 2014 a economia estava bem, 2015 nós apostamos que era um momento passageiro da economia nesses primeiros seis meses de 2015. Só que a coisa foi agravando. 2015 ficou muito ruim, até final de 2015 as prefeituras foram profundas. O governo federal começou a diminuir os investimentos, os recursos, as obras começaram a parar. Então eu não tive tempo para mexer nisso. Mas o próximo prefeito pode mexer e deve mexer. Acho que tem que reduzir realmente, porque hoje o imóvel não vale mais aquilo que valia quando foi feita a avaliação em 2013, 2014. Então é perfeitamente possível e legal. O que, que é o IPTU? É o valor venal do imóvel, quanto ele vale. Bom, se 2013 para 2014, que a economia se manteve 13 e 14, ele valia, essa casa valia 100 mil, por exemplo, numa área central, e hoje vale 80, tem que ser cobrado sobre 80, não mais sobre os 100, porque mudou o valor. Então, acho perfeitamente possível. Sobre a política, já não tem erro, dá para fazer. Agora tem que ter vontade política para fazer isso. Se o prefeito, o próximo prefeito, decidir em abaixar, ele pode, ele tem esse direito, ele tem esse poder, porque o valor caiu dos imóveis, assim como caiu dos carros e de tudo mais. Eu não fiz porque eu teria que fazer até o primeiro semestre de 2015. Porque o imposto se mexe um ano para valer no outro. Então, o de 2016 teria que mexer em 2015. Né? E agora, estou com o final de gestão, é uma decisão de 2016, não cabe a mim, seria demagogo da minha parte eu abaixar o IPTU agora para dizer, ó, vou abaixar para sacanear o próximo prefeito ou para ficar bem com a população. É uma decisão política do próximo prefeito de fazer agora, para o ano que vem, uma redução do IPTU se a economia não crescer e se os imóveis continuar a caindo. Veja quantas placas nós temos hoje em imóveis de alugas. Quantos apartamentos desses novos que foram construídos na área central que estão apagados à noite, que ninguém está morando. Eu conversei essa semana com um empresário e ele me disse o seguinte, uma coisa interessante, ele me disse que nós vivemos uma bolha imobiliária, na verdade, em União da Vitória especificamente. Houve construção de muitos prédios e agora não se consegue alugar esses prédios não consegue se... até pessoas que tinham uma aposentadoria, uma poupança, um empresário que tinha um recurso, ele comprou e investiu nesses imóveis. E agora ele ele tem que pagar condomínio, né, que tem que pagar todo mês, tem o custo, IPTU, enfim, e o imóvel está parado, não está conseguindo alugar. Então, naquele momento, 2013, 2014, a economia, o valor dos imóveis era esse, foi atualizado nesse valor. Agora, para frente, a próxima gestão deve avaliar o que deve fazer. Agora, Brits, quando eu fiz a atualização do IPTU, nós fizemos em cima, muito espelhado com o que já se praticava em Porto União. O valor de uma casa na Avenida Santa Rosa, lá perto do Batalhão, ou o valor de uma casa lá no São Cristóvão, na Avenida Paula Freitas, para frente lá do Maclive, enfim, a mesma distância do centro, os valores são igual, o que paga em Santa Rosa é o que paga ali. O que paga um apartamento aqui na área central de União da Vitória, o que paga um apartamento na área central de Porto União, é a mesma coisa. Ou o que paga no bairro Bela Vista, lá de Porto União, ou o que paga no São Joaquim ou no Cristo Rei, é a mesma coisa. Os impostos são muito semelhantes. Só que em Porto União não deu toda essa gritaria. Por quê? Porque lá, cada prefeito que entrou foram vários prefeitos que deram continuidades aos projetos, né? Teve sucessão do projeto e a equipe técnica não mudou muito, né? Muito se deve ao Dragone, que está comigo hoje lá, que passou, quando saiu daqui da minha primeira gestão, foi com Eliseu e continuou numa política de aperto, de ajustes, e que eles chegaram nesse valor ao longo do tempo. Mas eu não tinha condições de fazer isso ao longo do tempo. O primeiro reajuste que eu desse, no segundo, eu não teria mais condições de passar na Câmara, porque a oposição União da Vitória é muito maior, a oposição é muito forte. E eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. O estudo técnico dizia que tinha que fazer, e que estava defasado desde 92. E que, entendo eu, Brice, que quando você atualiza o valor do IPTU, você está fazendo a chamada justiça fiscal. Por quê? Falei várias vezes durante as minhas defesas na questão do IPTU. E perco aqui, peço licença para até citar, para citar um exemplo, falei com o Fabrício, da Ótima, do Toninho, disse: Fabrício, você está muito bravo comigo por causa do teu IPTU. Ele disse: puro, pagava 2.800, agora estou pagando quase 4 mil de IPTU. E eu disse: você acha muito? Daí ele disse assim para mim, ó, eu pago quase 6 de IPVA, mas eu não troco meus carros pela minha casa. Então, você paga muito menos na casa do que no carro.
Pedro Ivo, já voltamos, vou ter que cumprir esse horário gratuito, horário eleitoral, e voltamos com esse papo que finalizou aqui. Meta lá, Jéssiquinha.